Bezat Hashem, a gente está no Daf Lamed Chet, Amud Alef, na terceira linha do nosso Daf. Conta a Gemara, Yehuda e Chizkia, que eram os dois filhos de Meir Bria, Havieto e Beseudat, eles estavam sentados numa refeição com a Meir Rebbe perante o grande Rebbe, que era o líder da Babilônia. Velo Havu Kaamri Vromide, e pelo respeito do Rabino, eles estavam calados. E não estavam falando nada. Amarle o água e o hamra da dag que é de Milta. Falou o Rebbe para os ajudantes: põe bastante vinho para esses dois jovens, para que eles comecem a falar. Ele sabia que eles tinham ensinamentos do Torá para falar, ele queria que eles iam falar. Queima de Y, depois que eles já beberam, estavam um pouco altos. Patro e Amar, eles começaram a falar. En Ben David Ba. Mashiach, o Ben David, não vai chegar enquanto duas casas importantes, dois reinados do povo de Israel, não vão ser exterminados. Ven-Ruhen, que são Rosh Golash Bavel, o líder dos judeus na Babilônia, Venassish Beret Israel, e o líder dos judeus na terra de Israel. Até que estas duas linhagens de herança não sejam exterminadas, Mashiach não vai chegar. Shneimar, como fala o Pasuk sobre o Mashiach, vai a le Mikdash, para o povo de Israel, ele vai ser um Mikdash, porém, Le'even Nagaf Lutzul Machsor, Shnei Batei Israel, ele vai ser uma pedra de extermínio para as duas casas de Israel, que são essas duas casas, ou seja, a liderança destes líderes, o Rosh Golá e o Nasi da terra de Israel, vai acabar a liderança destes antes do Mashiach chegar. Assim falaram para o Rebbe, que ele próprio era o líder dos judeus da Babilônia. Ele falou: meus caros filhos, vocês estão colocando espinhos nos meus olhos? Ou seja, como é que vocês podem falar assim na minha frente? Isso seria uma falta de respeito. Amar Rebbe, falou Rebbe, não se ofenda por isso. Por quê? Yain Itaim Beshivim Otiot, a gematria, a numerologia da palavra Yain, vinho, é 70. Vesod Itaim Beshivim Otiot, e a numerologia da palavra Sod, segredo, também é 70. Nichnas Yain Etsa Sod, por isso, já que eles beberam muito vinho, eles estão falando um segredo, algo que não poderia ser dito para o Rebbe. Mas, uma vez que eles beberam, por isso que eles estão falando essas coisas. Amar Rebchia. Amar Marukva, fala o Rebchia no nome de Marukva. Veamela, uma outra versão diz que quem falou foi o Rebchia. Darash Mari Bar Mar, falou o Rav Mari Bar Rav, mas dichtiv. Como é que a gente explica o seguinte pasuk? Veishkod Hashem Alara, veviareinu kitzadik Hashem Alokeinu. Deus foi e trouxe a desgraça sobre o povo de Israel, porque Deus é tzadik, ele é bondoso. Como é que pode ser? Mishum de tzadik Hashem veishkod Hashem alara, veviareinu, porque Deus é bondoso, ele traz desgraça sobre o povo? E na resposta é que sim. Tzedakah HaKadosh Baruch Hu im Israel sheikdim galut tzedekiyahu veod galut Yechoniah kayemet. Como nós sabemos, o povo, quando foi exilado para a Babilônia, não foi exilado de uma só vez. O exílio veio em etapas. A primeira etapa foi a galut de Yechoniah, que é chamada de galut HaKadosh Shavazger, onde todos os líderes sábios do povo foram exilados para a Babilônia. E 14 anos depois foi a Galut de Tzidkiyahu, que foi o rei com todo o povo. Deus fez uma bondade que o segundo exílio aconteceu não muito depois do primeiro, de maneira com que os sábios que exilaram na primeira Galut ainda estavam vivos e puderam ensinar a Torá e passar os ensinamentos para a próxima geração lá na Babilônia. Então a gente sabe que Galut Yechoniah é um grande sábio. Dichtiv, porque o pasuk fala Galut Yechoniah Cheresh Mazgera Elef. Essas três palavras são ditas sobre as pessoas que foram exiladas juntos com Yechoniah. Qual que é a explicação dessas três palavras? Cheresh, que tem uma conotação de mudo. A explicação é o seguinte: Keivan Shepotchim Akol Nasu Kereshim, quando essas pessoas começavam a falar, todos ficavam mudos. de tão inteligente que eles eram. Masger, que tem uma conotação de fechar. A explicação é a seguinte: que uma vez que estes sábios fixavam e fechavam a halakha, ninguém mais poderia abrir, ninguém podia contrariar. Vekama avu elef. E a terceira palavra quer dizer que eles eram 1000 pessoas, 1000 sábios. Ou seja, Deus fez uma bondade que a Galut de Sitkiau veio rapidamente, de maneira que eles puderam aprender a Torá dos sábios de Galut e Roniá. Ula traz uma segunda explicação. Sheikdim Shteishanim Venoshantem. Venoshantem, a numerologia é 852. O povo se exilou 850 anos depois deles terem chegado na terra de Israel. Os sábios aqui trazem uma tradição que nos diz que se o povo tivesse pecado na terra de Israel e eles tivessem completado 852 anos pecando, eles iriam ser exterminados. Porque o Pasuk diz que quando vocês vêm no Shantem, vão se enraizar e crescer na terra de Israel, vocês vão acabar pecando. Continua o Pasuk que diz, vocês, a volta e a vedur, vocês vão ser exterminados. Daqui aprendemos que Venoshantem, a numerologia é 852. Se eles chegassem no número 852 anos, desde que eles chegaram na terra de Israel, eles estariam pecando, o povo de Israel seria exterminado. O que, que Deus fez? Fez com que a Galut veio no ano 850, 2 anos antes do número Venoshantem. Amar Acha Bar Yaakov, diz o Rabbi Shvaminam, Herad, Marial Matmani Meacham. Aprendemos aqui que para Deus uma coisa rápida é 852 anos. Porque Deus fala que o povo vai chegar na terra de Israel e rapidamente eles vão pecar. E a gente vê que é 852 anos. Ou seja, 852 anos para Deus é um tempo rápido. A Braita continua comentando os ensinamentos que vimos na nossa Mishnah. Tanya Banan, fala a Braita, Dami Hidin Nivra. O ser humano foi criado único. Ou seja, em primeiro lugar, Deus criou somente um ser humano, uma unidade, o Adam Arishon, e dele vieram todos os descendentes. Me prima, por que Deus fez dessa maneira? Algumas explicações. Primeira explicação diz que os Kofrim, que negam a nossa fé, poderiam dizer que existem duas forças divinas. Por isso, e cada um fez um. Por isso Deus criou só um, para deixar bem claro que existe somente um Deus. Davar Acher, segunda explicação. Se Deus criasse dois seres humanos, isso poderia futuramente criar uma situação de racismo, na qual os tzadikim, os justos, vão falar: a gente é descendente deste, e os outros são descendentes do segundo, que é um perverso, e cada um vai achar que ele é uma raça diferente e se diferenciar dos outros. Por isso Deus deixa bem claro que todos vieram de um só ancestral, e a pessoa que decide se ele é justo ou perverso. Davar Acher, uma outra explicação, é para que não tenham brigas entre as famílias, entre as comunidades. Uns vão falar: a gente vem desse ancestral, você vem do outro ancestral, a gente não pode se ligar com vocês. Chegamos para quando outros passou para não existir brigas entre tribos, entre famílias. O Mar Shaush Nivrai Achid Midgarot. Se hoje em dia que Deus criou um só ancestral, mesmo assim as pessoas brigam entre eles, é óbvio que se existissem dois ancestrais, as brigas iam ser maiores ainda. Davar Acher, outra explicação. Por causa dos roubos, as pessoas iam acabar dizendo: olha, essa terra vem do meu ancestral, essa terra veio do seu ancestral, vão acabar roubando as terras dos outros. Se hoje em dia que viemos de um só ancestral, existem brigas como essas de pessoas que falam que essa terra pertencia aos meus antepassados, etc. Uma vez que se fossem criados dois, é óbvio que as brigas seriam maior ainda. Tanya Rabanan, a Braita continua na outra explicação que vimos na nossa Mishnah, por que Deus criou todo toda a humanidade a partir de uma só pessoa. Isso vem nos mostrar a grandiosidade de Deus. Um ser humano, quando ele faz várias moedas com uma só, um só molde, todas têm a mesma forma. Porém, Deus cria todos os seres humanos a partir do primeiro homem, e a gente vê que cada um tem uma face e uma cara diferente, mesmo que todos provêm da mesma pessoa. Shenemar, como diz o Pasuk, Tapech Kechomer Chotam Vitatsvu Kumonevush. A gente vê que a cara da pessoa é chamada como se fosse um molde, ou seja, esse molde é usado para formar as próximas gerações, mesmo assim, cada um acaba saindo com uma face diferente. E por que realmente Deus não fez com que todas as faces de toda a humanidade sejam iguais? Por que Deus quis que cada pessoa tenha uma cara diferente? Responde a Gemara: Shelo yire adam ishana veomar sheli shenemar veinam reshaim oram zelo ramat ishaberu. Porque continua o pasuk explicando que se todos fossem iguais, um homem poderia ver uma mulher e ele ia gostar dela, ia falar, essa é minha esposa. E ninguém ia conseguir provar que essa não é a mulher dele. Por isso, Deus fez que cada pessoa tenha uma cara diferente. Perguntam os comentaristas, por que o homem ia pôr o olho numa mulher que não é a mulher dele? Afinal de contas, todos os seres humanos, todas as mulheres, têm a mesma cara. Por que ele ia gostar mais da outra do que gostar da dele? Porque a Torá explica, a Gemara explica que Deus não criou todos iguais, para ele não encontrar uma mulher bonita e falar que é a esposa dele. Afinal de contas, todas são iguais. Explicam que não é que ele ia gostar da cara da mulher, ele ia gostar do dinheiro da mulher, da maneira como que ela se veste, das roupas e dos bens dela. Ele ia ver uma mulher rica e ia falar, essa é minha mulher. Ele vai querer, na verdade, pôr a mão no dinheiro dela. Por isso Deus fez as pessoas com um cara diferente, de maneira que a gente vai reconhecer quem que é a esposa de quem. Tânia, assim também fala a Braita, existem três fatores que diferenciam cada pessoa do outro. Bekol, a voz, sempre não é idêntica, sempre é diferente. Bemar'e, a cara da pessoa. O Bedat, e a maneira, o raciocínio com que a pessoa pensa, a maneira como a pessoa pensa também é diferente. Bekol Omare, o fato que a pessoa tem voz diferente e a cara diferente, Mishumarva, isso vem cuidar da santidade matrimonial, para que a gente saiba exatamente quem que está casado com quem. O Bedat, o Bedat, o Bedat, o e o raciocínio é diferente para nos salvar dos ladrões, da maneira que a pessoa pode pensar algo que o outro não pensou, fazer algo para o outro não roubar. Se todos pensassem iguais, ele exatamente vai saber o que eu estou pensando e vai acabar roubando. Tá na banana, fala a Braita. Adam nivra be'erev Shabbat. Deus, como nós sabemos, criou todo o mundo durante uma semana. E o homem, o ser humano, foi criado na véspera do Shabbat, sexta-feira, depois de tudo ter sido criado. Uma prima, e o motivo disso é Shelo yu amenim omrim shutaf ve'akadosh baruch hu b'maseh bereshit. Para que as pessoas não digam que Deus está nos céus e o homem está na terra, e o homem também tem forças de criar o mundo, e foi o homem que criou o mundo. Não, para que a pessoa não diga isso, Deus criou o homem depois de todo mundo ter sido criado. Da Varacher, uma outra explicação diz, Sheim tazuach da Atorav, Deus fez isso para que se o homem ficar muito arrogante, Omer lo yatushka b'machav maseh bereshit. A gente pode falar, mesmo um pequeno mosquito foi criado antes de você. De maneira que o homem vai receber uma porção de humildade. Devar acher, uma outra explicação, que deixa que a nesse mitzvah miad. Deus criou o homem na sexta-feira para que ele logo comece a fazer uma mitzvah, para que ele entre no Shabbat imediatamente. Devar acher, uma outra explicação, que deixe que a nesse seudá miad, para que ele logo possa usufruir da criação. Mashal, como a Gemara traz uma anedota explicando isso, Lemelech Basar Vadá, um rei, Shebaná Pralterim, constrói um palácio, Vechichlelan, e faz o palácio de uma maneira muito bonita, constrói ele por dentro, Veitkin Seudai, prepara uma refeição, depois que tudo está pronto, ele traz as visitas. Ele não traz as visitas, e aí ele começa a construir o palácio e preparar a refeição. Shelemar, assim como fala o Pasuk, Chochmat Banta Beita, a inteligência, ela construiu a casa, Hatzva Modea Shiva, pôs os sete pilares, Tavchat Yifra Machsa Ina, fez, preparou a carne, preparou o vinho, afarcha shulchaná e pôs a mesa. Shalchaná erotea, tikrar gopei menomekarat. E aí, mandou os ajudantes chamarem os convidados. A Gemara explica cada parte do pasuk como uma analogia à criação do mundo. Chochmat banta meitaz, mandou shalchadosh baruch hu, shebara et olam kulo bechochmat. Deus criou todo o mundo com inteligência. Chachtzva amudea shiva, ele pôs sete pilares, elu shivat imei berjit, são sete dias nos quais Deus criou o mundo. Fez a carne, o vinho e pôs a mesa. Isso quer dizer Yamim, Neharot, os lagos e os rios, e toda a flora e tudo que o mundo propõe. Depois que todo o mundo estava completo, ele mandou, Deus manda as ajudantes chamar os convidados. Isso quer dizer que ele criou o ser humano depois que tudo estava pronto. Daí Deus criou Adam e Havá. Finaliza o passo dizendo Al Gapei Meromei Karat, que ele pôs o homem e a Havá em cima de algo alto. O Rav Bar Hana ele perguntava sobre esse pasuk. Ktiv Al Gapei, o pasuk diz que pôs o ser humano num lugar alto, perspectiva de que ser, e outro passivo diz que ele pôs o ser humano numa cadeira. Deus pôs ele num lugar mais alto ou numa cadeira que é um lugar mais baixo? Explica. No começo, Deus pôs o homem num lugar mais alto, mas depois que o homem pecou, como nós sabemos que Adam Rishon comeu do Etzadat, que ele era proibido, desse pecado ele diminuiu e sentou num lugar mais baixo, como a gente vai ver na continuação. Continuou o Sukim falando, Mi pet yasur hena chasar lev amralo. Qual é a explicação do pasuk? Amar Kadosh Baruch Hu, Mi ptao leze. Deus falou, quem que excitou o homem em pecar e comer do fruto proibido do Etzadat? E chamralo, a mulher que falou para ele. Dictivo, não é fechar chasar lev. A gente vê que às vezes a mulher é chamada de chasar lev, assim também nesse pasuk. Quer dizer que a mulher que falou para ele. A Gemara agora vai trazer mais alguns ensinamentos que tem a ver com a criação do mundo. E existem alguns, tem aqui alguns ensinamentos que a gente não consegue entender. Tem ideias aqui muito profundas, ideias talvez um pouco místicas. E a gente vai ler e ver o que a gente consegue entender. Tânia, fala a Braita. É a Reb Meir, Romero, fala a Reb Meir. Adam Arishon, o primeiro, Adam Arishon, que foi o primeiro homem criado. Mikol Olam Kulot Varaforot. Como o Pasuk fala, Deus juntou terra, fez um golem, fez um boneco com barro, e disso ele criou o homem. A terra foi juntada de todos os cantos do mundo. Shinemar, como fala o pastor, dormei na Oeneha. Ama Rebushaya, fala Rebushaya, Mishmei Drev, no nome de Rav. Adam Arishon, o primeiro homem que foi criado, Adam Arishon, Gufou Mibavel. O corpo dele, o barro usado para formar o corpo dele, era da Babilônia, Veroshom Eretz Israel, e o barro usado para formar a cabeça dele era da terra de Israel, Veivarav Mishar Atzot, já os braços e as pernas vinham dos outras terras do mundo. A Gavotav, a parte de trás dele, Amravacha, dizia, Uravacha me Akra de Agma, é de uma certa planície lá na Babilônia. Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan, Barchanina, filho de Barchanina. O dia ele é formado por 12 horas. Como nós sabemos, o homem foi criado na sexta-feira. E na própria sexta-feira ele também pecou. Deus lhe ordenou de não comer do Etzadat. Ele é permitido de comer todos os frutos do Éden, exceto o Etzadat. E ele acabou pecando. O dia é formado por 6 horas. Shalishoná, o Tzvara falou na primeira hora do dia, Deus juntou a terra para fazer o homem. Shniá, na segunda hora, nasceu Golem. Deus fez e formou o boneco com o barro. Shlishit, na terceira hora, Nimtechu elav evarav, Deus formou, moldou os membros do homem. Revi'it, na quarta hora, Nizrikav neshama, como o pasuk fala, Deus pôs uma alma que deu vida neste pedaço de terra. Chamishit, na quinta hora, Maragrav, o homem ficou de pé. Shishit, na sexta hora, Karashemot, o Adam Rishon deu um nome para cada criatura. Como nós sabemos, o Adam Rishon que deu um nome para cada animal e para cada criatura. Shviit, na sétima hora, Nizdavgalo Chava, Deus criou para o homem a Chava, a sua esposa. Deus criou de uma das costelas do Adam Rishon, Deus criou a Chava na sétima hora. Shminit, na oitava hora, a lua mitashnaim verdu arba. Eles tiveram uma relação e imediatamente eles já tiveram dois filhos, porque antes do Adam Rishon ter pecado, não demorava 9 meses para uma mulher dar à luz. Imediatamente que eles tiveram uma relação, eles já tinham já dois filhos. Tishit, na nona hora, Nitzavash Lechor Neilan, ele recebeu a ordem de não comer do Etz Hadat. Asirit, na décima hora, Sarach. Adam Rishon acabou pecando, como a Torá conta, e comeu do Etz Hadat. Achadasar Nidon, na 11ª hora, foi o julgamento. Shteimesre, na hora 12, no fim do dia, Nitrad vehalachlo. Deus deu o veredito que ele vai ser expulso do Ganede. Shneimar, como fala o pasuk, Adam biker balanin, que o homem foi expulso, ele nem chegou a dormir uma noite no Ganede. Amar Remi Barhama. Fala Remi Barhama. Kayara sholetet ba'adam, elimken idbeno kebehema. O homem, se ele está como na forma original do homem, com a santidade com que o homem foi criado, nenhum animal feroz não ataca ele. Porque o animal consegue perceber que tem algo elevado aqui. Somente quando a pessoa desce do seu nível espiritual e fica semelhante a um animal, somente então um animal feroz pode atacar a pessoa. Como fala o pastor, deixar que vamos atender. Amar a viúda, amar a falar o nome de Rav. Deixar que Deus Baruch Hu livrou de Adam, quando Deus queria criar o ser humano, Barakat Achat no Malachi Asharet. Em primeiro lugar, ele criou um grupo de anjos celestiais. Amar Lehem, Deus fala para eles, Retzorchem Naase Adam Etzalmeino. Vocês concordam? Vamos criar o homem com uma semelhança com Deus? Como fala o pasuk, que o homem tem uma certa tzelo meloquim, uma certa semelhança divina. Amru lefanav, falaram os anjos para Deus. Libron sholam, rei do universo. Mama asav, como é que esse homem vai se comportar? Quais são os instintos dele? Amar lahem, respondeu Deus, kach vekach, olha, o homem é assim, tem maus instintos, etc. Amru lefanav, falaram então os anjos, libron sholam, como fala o pasuk, o homem é um ser muito baixo para Deus criar um ser desse. Deus então pôs o seu dedo mindinho em cima desses anjos e queimou a todos. Assim também aconteceu com o segundo grupo de anjos que foi criado. O terceiro grupo, Deus perguntou para eles, será que vamos então criar o ser humano? Amru lefanav, falaram então os anjos, Rishonim chamou lefanav hamawilu, os primeiros dois grupos falaram o que eles achavam, e você não ouviu o que eles falaram. Kol olam kulo shelchao, todo o mundo pertence a ti. Kol mashtarotze lasot olam chase, o que você quer fazer, você pode fazer. Então Deus foi criando a humanidade até que chegou na geração do dilúvio, que é uma geração com atos muito ruins, muitas averotas foram feitas naquela geração. Falaram então os anjos, será que os primeiros dois grupos não estavam certos? Amar lahem, respondeu Deus, como fala o pasuk, Deus, uma vez que ele já criou o ser humano, mesmo que o ser humano peca, até que ele fica velho, peca a vida inteira, Deus ainda aguenta e não destrói a humanidade. Amar a viúda, amar a favor do girafa. Adam Arishon, o Adam Arishon, o primeiro homem que foi criado, Misofa Olam Beatzofoia. Ele era enorme, ele era do começo do mundo até o fim do mundo. Shenemar lemina yom asher bara Elohim et ha'aret, et ha'adam al ha'aret, do dia que Deus criou o homem sobre a terra, ulemikteh ha'shamayim vekteh ha'shamayim, do começo do céu até o fim dos céus. Kevan shesarach, porém depois que o homem pecou, hiniach ha'kadosh baruch hu yado alav umiato, Deus pôs sua mão sobre o homem e diminuiu o ser humano, shenemar, como fala o pasuk, achor vakedem tzartani. Deus criou, diminuiu, criou o homem de maneira menor. Amar Eblezer, uma outra opinião, Eblezer fala algo parecido. Adam Arishon mina aretz vadarakiaya. O Adam Arishon ele ia da terra até os céus. Shenemar, como fala um outro pasuk, Limeneyom asher bara Elohim Adam al haaretz ubi hashamayim. A gente vê que desse pasuk que o homem era da terra até os céus. Que vai te sarach, mas depois que o homem pecou, e niach dos Baruchu e Adeu Alavo me ato. Deus pôs sua mão sobre o homem e ele foi diminuído. Shneimar, como fala o pasuk, achor vekedem tzartani. Kashu krai adade. Pergunta a Gemara, os dois pasukim se contradizem. Um pasuk diz que o tamanho dele era do começo do mundo até o fim, o outro diz que era da terra até os céus. Responde a Gemara, e dividei hadamidau. Na verdade, essas duas medidas, na verdade, é a mesma. A mesma medida do começo até o fim do mundo é a medida da terra até os céus. Como falamos anteriormente, obviamente, tem aqui uma ideia mais profunda que os sábios estão nos passando. Ve'amar aviuda amara falarabuna namjirav. Adam Arishon b'lishon arami sipir. O Adam Arishon, a língua que ele usava, era o aramaico. Shenemar, como fala o pasuk, velima ikru re'echa el. Os seus caminhos, como eles são elevados, Deus. A palavra ikru, em aramaico, são elevados. Isso quer dizer que Adam Arishon falava em aramaico. Vehainu dama Reish Lakish. E assim falava Reish Lakish. Mas, Lektiv, qual que é a explicação do pasuk que diz? Ze sefer torot Adam. Que existe toda tinha um livro com todas as gerações da humanidade. Meramente, era algo dos Baruchu, Dor, Dor, Vedroshav. Deus, ele mostrava a cada geração, para o Adam Arishon, foi mostrando para ele todo o decorrer de todas as gerações, cada geração com o seu líder, Dor Dor Chamav, cada geração com seus sábios. Kevan chegia de Dor Rebbe Akiva, quando Adam Arishon chegou na geração de Rebbe Akiva e viu quanto ele era sábio e a maneira trágica na qual Rebbe Akiva foi assassinado pelos romanos, Samach Betorato, o Adam Arishon ficou feliz pela Torá de Rebbe Akiva, mas ele teve mitato. Mas ele ficou triste pela morte de Rebbe Akiva. Amar, então ele falou esse pasuk. Velima ikru re'echa el. Como todos são elevados os seus pensamentos, os seus caminhos. Porque eu não entendo como é que uma pessoa tão tzadik, tão justo, pode receber esse tipo de morte. Ve'amar Rav Yuda amarav falou o nome de Rav. Adam Arishon minaya. O Adam Arishon, ele acabou sendo um apicores. Acabou sendo uma pessoa que negou a fé. Shenemar, como fala o pasuk, vai ikra, Hashem Elokim el Adam, veomer lo ayeka. Deus pergunta para Adam Arishon, ayeka, onde você está? O que quer dizer ayeka? Anatalipcha, para onde o seu coração, os seus pensamentos te levaram? Porque Deus falou para ele não comer do fruto proibido, e ele sim comeu. Então Deus pergunta para ele, onde você chegou? Ele chegou, de uma certa maneira, a ser a hipocrisia. Rebitzak, como ele falava, Rebitzak, Moshech Beorlatoia. Não só isso, ele também tentava esticar a orla para esconder o fato que ele tinha o Brit Milá. Ktiv, aprendemos isso do pasuk que fala Vehema que Adam avru Brit, o Adam Arishon ele transgrediu o pacto, o Brit, Vektivatamet Brit Yefer, a palavra Brit é usada com relação ao Brit Milá. A gente vê que ele quis se livrar e esconder o seu Brit Milá. Rav Nachman amar, o Rav Nachman kofer baikar. Ele negou a existência divina. Como de onde a gente sabe isso? Ktivacha, porque com relação ao Adam Arishon fala o pasuk avru brit, que ele transgrediu o pacto. Vektiv, e outro pasuk diz, veamru al asher azvu et את של עזבו את ברית השם. כי זה הפערה, פסוס כי נגרו, איזה תנסת דאוס, אין שווה כאודם הראשון, אין נגרו, איזה תנסת דאוס, נו מיינטו אין כליפקו. תנן חתם, פעלה אומה ברית. רב לזר אומר, פעל רב לזר, הפו שקול ללמוד תורה, סינפיין, נו, איסטודו ג'י תורה, ודמה שתשיב לאפיקוריוס, איסייבה וכי יספונדר, פראוס אפיקוריוס. אפיקוריוסים, סאו מכנס פסוס כי נגרו, היה נוס האמונה, הנוס הפה, e a Gemara se trata com relação àqueles que diziam que existe a duplicidade divina. Sobre esse tipo de Apicóris, a Gemara está tratando. Amar Rabi Yohanan, fala Rabi Yohanan, Losh Anuel Apicóris Shalavdei Chavi. Isso, quando a gente falou, quando o Rabi Lezer falou que a gente tem que ter respostas para responder contra os Apicóris, se trata contra os Apicóris Goim. Avala Apicóris Israel, Koshkin de Pakart Fei. Porém, com relação a um apicóris judeu, que ele conhece os ensinamentos dos sábios, ele conheceu a grandiosidade da Torá, e mesmo assim ele ficou um apicóris e negou a fé da Torá, com ele você não precisa discutir, porque ele vai acabar sendo tortuoso, vai usar as palavras de Ramim para acabar te enganando. Então, com um apicóris judeu, você não deve discutir. Amar Rabi Yohanan, fala Rabi Yohanan, como akom shepakru haminim, tshuvatan betzidan. Existem certos psukim dos quais estes apicórsim provaram a existência de uma certa duplicidade divina. Porém, em todos esses psukim, a gente vê que logo depois tem um outro pasuk que deixa bem claro que Deus é o único. Nasceu Adam Betzalmeinu, na hora de criar o homem, Deus, tem um pasuk que diz que Deus fala, vamos fazer o homem com a nossa forma. Daqui provavam os apicóricos que existem dois criadores. Vamos criar o homem na nossa forma, no plural, uma prova que existem dois criadores. Logo depois vem o pasuk que diz, Vaivra Elohim et Adam Betzalmo. Deus criou, no singular, criou o homem na sua forma. Então logo depois do pasuk vem o segundo pasuk que deixa claro que existe somente um Deus. Um outro pasuk do qual os apicóricos improvavam isso, Hava Nerdav Nevla Sham Sfatam. Com relação à torre de Babel, Deus fala, vamos descer e acabar com a torre de Babel, no plural. Logo depois vem um pasuk que diz, Vayer Dashem Lirot Etayir Vetamigdal, desceu Deus, no singular. Logo depois vem um pasuk esclarecendo que existe somente um Criador. Kisham Niglu Eilav Elohim, Deus, está escrito que se revelou para Yaakov, em Beit El, deuses, Niglu Eilav Elohim, se revelaram deuses, a princípio é uma prova que existem dois deuses, Chazon Shalom. Logo depois, vem Yaakov e diz, Ela Oneoti Beyom Tzadati, Deus que me ajuda no meu sofrimento, no singular. Um outro passo que eles provavam as ideias deles, que me goi gadol asher lo Elohim, krovim elav, quem é grande como o povo de Israel, que tem deuses próximos a eles, no plural, a princípio é uma prova para o que eles acham, continua o pastor falando, que Hashem Elokeinu bechol koreinu elav, quem é grande como o nosso Deus, quando a gente reza para ele, no singular. Logo depois que tem um pasuk que poderia se entender que existem duas forças, vem sempre um pasuk depois crescendo que somente existe um Deus. Outro pasuk que eles provavam a ideia deles, o Mikam Ha Israel, Goi Echad Ba'aretz Asher Hu Elokim, de novo dizendo que foram os deuses no plural, Lifdot Lo Leam, que Deus resgatou para ele o povo, novamente no singular. Mais um pasuk que eles provavam a fé deles, Ad Dikersun. Com relação a Daniel, ele diz que tinham dois tronos celestiais. Fala um outro pasuk, Vati Kamim Yativ. O Deus estava sentado sobre o trono. Novamente, no singular. Pergunta agora, então. Hanach Lamali. Tudo bem que do lado de cada pasuk, que poderia se entender que existe uma duplicidade, logo vem um outro pasuk, sendo que somente um Deus. Mas por quê? Deus escreveu este psukim no plural. Kedem Rabbi Yochanan. Isso vem nos ensinar o conceito que falou Rabbi Yochanan. De Rabbi Yochanan falou Rabbi Yochanan, Ein HaKadosh Baruch Hu, Oseh Davar, Em Kenim Lach, Bepamara Shirmara. Deus não faz nada antes de se aconselhar com o tribunal celestial que ele criou. Shinemar, conforme o Pasuk, Begzirat, Irin, Pitgal, Amar, Kadeshin, Sheilta. Logo, todos os que vimos que Deus fala vamos descer, vamos criar, no plural, porque ele está se aconselhando com o tribunal celeste. Hatenakuru, isso responde sobre todos os psukim. Adikilsun, Kilsun, Ramav, Mai e Kalemeiman. Porém, o último pasuk não está respondido. Daniel fala que ele viu na profecia dois tronos celestial. Por que dois tronos? Responde Agmará. Echad lo, ve echad le David. Um trono é para Deus e outro é para o rei David. Porque, de certa maneira, Deus iguala o rei do povo de Israel com o reinado de Deus. Detalhe, essa ideia é trazida na seguinte braita. Echad lo vechad le David e Rebbe Akiva. Fala Rebbe Akiva sobre esse passuk, que os dois tronos, um é para Deus e outro é para o reinado de David. Amarei Rebbe Yossi, falou Rebbe Yossi, Akiva ad matai ata ose shkina chol. Até quando, o que você está dizendo está errado, Rebbe Akiva. Até quando você está profanando Deus? Ela echad le din vechad le tzedakah. Não, tem dois tronos, porque um é quando ele está se comportando com justiça e fazendo, dando castigo para quem merece, e o outro trono é para quando ele está sendo um rei bondoso e está dando o mesmo para quem não merece. Assim falou o Rebbe Yossi para o Rebbe Akiva. Kiblamenei ou lo kiblamenei? Será que o Rebbe Akiva voltou atrás e recebeu a opinião de Rebbe Yossi? Tashma, podemos trazer uma prova da Braita. Fala a Braita, Tanya, Echad le din uchad tzedakah. E o Rebbe Akiva falou, Rebbe Akiva, um é o reinado que vem na bondade e um que vem fazendo a justiça. A gente vê que Rebbe Akiva mudou de ideia e explicou então como Rebbe Yossi. Também sobre isso discutiram com Rebbe Akiva. Amarei Rebbe Eliezer ben Azaria, falou para Rebbe Eliezer ben Azaria, Akiva marcha etzer agadá. Akiva, Rebbe Akiva, o seu campo não é esses assuntos espirituais. Você é mais forte nas leis da Torá, mas não nos ensinamentos espirituais. Ela, a explicação certa é Echad le kisé vechad le tzrafraf. Um é a cadeira de Deus e outro é o banco onde ele apoia os seus pés. Kisé le shev rashfarad amaglav. Existem dois conceitos, o trono de Deus e o trono dos pés de Deus. Novamente tem aqui ideias mais profundas. Amar Rav Nachman. Fala Rav Nachman. Quem que sabe responder contra os apicorsim como o Ravidit, ele pode responder. Quem não entende, então melhor ele não ficar debatendo com as pessoas que não acreditam na nossa fé. Amara o mina Ravidit. Contra a Gemara, que uma vez veio um apicorsim e falou para o Ravidit. O pastor fala o seguinte: Ve'el Moshe Amar. Falou para Moshe, Ale El Hashem, suba no Monte Sinai para Deus. A gente vê que quem falou para Moshe subir não era Deus. Quem falou para Moshe subir para Deus. Ale Elai Mibaeli, segundo a fé que os judeus dizem, o pastor deveria falar, suba para mim, porque próprio Deus está falando. Daqui vemos que temos uma duplicidade divina. Amar Lei respondeu, Ura Vidit, Zeu Matatron. Quem falou para Moshe subir não foi Deus, foi um anjo chamado Matatron. Sheshmo Keshem Rabo. E esse Matatron, ele tem o nome dele, ele é chamado no nome de Deus, mas ele é um anjo, ele não é Deus. Dirtiv, como fala o pastor, Kishmi Bekirbo. Quando Deus fala que o povo pecou e Deus não vai mais acompanhar o povo no deserto e vai mandar um representante, Deus fala que meu nome está dentro dele, ou seja, o representante, o Matatron, ele é chamado no nome de Deus. Yahi Nifchulei, fala então esse Apicóris, se é assim, então vamos servir a este anjo, ao Matatron. Vamos rezar para esse Matatron. Fala o Ravidit, não, Ktiv Altemerbo, Altemerenibo. O Pasuk diz claramente que o povo foi advertido de não trocar Deus pelo Matatron. Ou seja, mesmo que existe uma força Matatron, que ela é próxima à força de Deus, mas devemos rezar e servir diretamente a Deus e não as forças que estão abaixo deles. Imken, lo yisa lepishechem, lamali. Sendo assim, e levando em conta o que falou o Pasuk, que esse Matatron não pode perdoar os pecados do povo, então por que? Qual a necessidade deste Matatron? Amar lei, respondeu a vinte, remendute beadan. Eu te prometo, de afilo beparvan ganami locablinen. Sabe que o povo de Israel não quis ter nenhuma ligação com esse Matatron. Detido, como fala o Passuco, veio ver lá, e meio para ele, Elohim, altaneno mizé, como fala Moshe Rabbeinu, Deus falou que vai mandar esse Matatron para acompanhar o povo, e Moshe fala, não, nós queremos que o próprio Deus vai acompanhar o povo. Se você não vai acompanhar o povo, então não tira a gente, não leva a gente para a terra de Israel. Amar leu mim Rebbe Ishmael, falou um apicores para o Rebbe Ishmael, filho de Rebbe Yossi. Ktiv, o Passuco fala, Vashem himtir al Zdom ve'al Amorá, Deus jorrou sobre Sdom e Gomorá, as cidades que pecaram, Gofrit, Vaesh, jorrou fogo, Me'et Hashem, de Deus. Quer dizer, o pastor fala que Deus jogou o fogo que veio de Deus. A princípio, vemos aqui que existem duas forças. Meitom e Baile, o pastor deveria dizer que Deus enviou dele o fogo. Amareia Ukoves, Shavkei, Ana, Me'adanani. Falou um homem que lavava roupas para o Rebbe Ishmael, deixa eu responder para esta pessoa. Dichtiv, existe um outro pasuk em Bereshit que fala, Veomer Lamech Lenashav, falou o Lamech para suas esposas, Adá Vetzilá Shimena Koli Nashei Lamech. Adá e Tzilá, ouçam minha voz as esposas de Lamech. E quem falou isso foi o próprio Lamech. Neshim e Baile, deveria falar minhas esposas. Como é que ele fala, David Silas, as esposas de Lamer? Ela me está ekrahachi. A gente vê que existe uma certa maneira de expressão que uma própria pessoa fala, ouçam as esposas, por exemplo, o Lamer está falando, ouçam as esposas de Lamer. Akanam me está ekrahachi. Assim também o pastor está falando, que Deus mandou o fogo de Deus. Abarlei Menalach perguntou o Rebishman, de onde você aprendeu isso? Pipirka de Reb Meir, aprendi isso das aulas do Reb Meir Shmieri. De onde ele aprendeu isso das aulas do Reb Meir? Dava Reb Yochanan, como falava Reb Yochanan, que ama dar a Reb Meir, Pipirka, quando Reb Meir dava as suas grandes aulas, ele explica Shmata, um terço ele ensinava as leis, Tlita Agata, um terço ele ensinava ensinamentos espirituais, Tlita Matlei, e um terço eram contos e anedotas para trazer e exemplificar ideias. ואמר רבי יוחנן, נפלא אותם רבי יוחנן, 300 משלות שואלים היה לו לרב מאיר. ורב מאיר, ele trazia muitas anedotas e contos. Muitos deles, 300 contos, eram sobre raposas. Isso é algo que já vem desde a época da Gemara, de contos com raposas. E, na época eram contos de raposas com homens que trabalhavam com lavar roupa. Ve'anu, elanu, ela shalosh. Porém, só tem 3 desses contos que estão em nossas mãos. Ele tinha 300 contos de raposas e nós temos só 3. Quais são os contos? Avot yochlu boser, v'shnei banim tikahena, mosnei tzedek v'avnei tzedek, tzedek mitzra nechlat, v'avon ashat achtam. São 3 psukim que o Rebbe Meir, sobre esse psukim, trazia o seguinte conto. O conto fala sobre uma raposa que ela foi para o lobo e falou para o lobo, vai para os judeus na sexta-feira ajudar eles a fazer os preparativos para o Shabbat. Eles estão preparando a comida, vai lá preparar para o Shabbat e você vai comer com eles também no Shabbat. O lobo entrou no bairro dos judeus e quando os judeus viram o lobo, pegaram bastões e bateram no lobo. O lobo foi atrás da raposa para se vingar. A raposa falou, não é minha culpa. Eles te bateram porque o seu pai, uma vez, foi lá ajudar eles e comeu tudo. Por isso eles bateram em você. Mas se você quer comer bem, vem atrás de mim. E aí a raposa leva ele para um poço, e já era noite. E a raposa pegou 2 pedras. Cada pedra tinha um peso maior que o peso da raposa. Assim explica o Marsha. Ele pôs, tinham 2 baldes ligados nas 2 pontas de uma corda. Ele pôs a pedra em um balde. E no outro balde, subiu a raposa com uma pedra na mão. Logo, o balde com a raposa desceu para o fundo. O lobo pergunta de cima para a raposa: por que você pulou para baixo? A raposa responde: porque aqui está cheio de carne e queijos e eu estou comendo. E ele mostrou a lua, estava se refletindo nas águas do poço. Ele falou: olha, tem aqui um pedaço de queijo. Você quer descer aqui? O programa da raposa era que se o lobo não fosse descer, ele ia jogar a pedra dele fora, de maneira que o outro balde com a pedra mais pesada que ele ia pesar mais e a raposa ia subir. De qualquer maneira, o lobo acabou subindo no outro balde, o balde do lobo desceu e a raposa se livrou, deixando o lobo para trás. Até aqui é o conto. Isso que é a explicação desses três psukim. Existem várias explicações qual que é o sentido de toda essa historinha. O Marsha fala o seguinte: a raposa, que é inteligente, é o tzadik, que faz os bons atos nesse mundo, vai receber a recompensa no mundo vindouro. O lobo é o perverso, que faz o que ele quer e só quer ter proveito. Uma vez que o lobo decide ir ajudar nos preparativos do Shabbat, como nós sabemos, este mundo ele é uma alusão aos sete dias da semana, e o Olam Haba, o mundo vindouro, é comparado ao Shabbat. Então, a raposa, ela trabalha nesse mundo para comer no Shabbat. Já o lobo, não. Ele quer fazer o que ele quiser, faz averot, faz pecados nesse mundo, e ele não vai ter seu mérito no Shabbat. Quando ele vem tentar fazer algumas mitzvot para ter um pouco de mérito no mundo vindouro, então vem os judeus e batem no lobo, dizendo para o lobo: você não pode ser hipócrita. Você se comporta de maneira errada e você quer ter algumas mitzvot para ter um pouco de mérito no mundo vindouro. Não tem como a pessoa ser uma pessoa ruim e fazer algumas mitzvot. A pessoa tem que fazer a tshuva propriamente dita. Depois, o lobo foi pro poço. A raposa leva consigo a pedra pro fundo do poço. É como o tzadik, que ele desce para este mundo com a pedra que é o Yetzer Hara. E a raposa, ela vai jogar a pedra para fora, ou seja, ela vai tirar o Yetzer Hara, tirar os maus instintos e fazer a coisa certa. E automaticamente ele vai subir para receber a recompensa no mundo vindouro. Já o lobo, ele vê o queijo no fundo do poço e ele quer ir para descer, e depois ele desce e descobre que não tem nada. Isso é uma alusão para a pessoa que quer ter os prazeres desse mundo, e parece que os prazeres desse mundo é algo muito prazeroso, muito bom, que vale a pena pular dentro, mas depois, quando a pessoa chega lá, a pessoa vê que não é algo tão prazeroso. Mas o prazer verdadeiro é a verdadeira recompensa que a gente vai receber por nossas mitzvot no Olam Haba. Nesses dias estão começando os dias de Elul, são dias de Tshuva, que a gente tem que se apegar aos verdadeiros valores e aos verdadeiros, os bons atos, que Bezat Hashem a gente vai ter uma grande recompensa por eles no Olam Haba. Kol Tov.